passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Em Brasília, 18 horas. Você ouve agora a reportagem especial Voz do Brasil, 78 anos no ar.
Considero a Voz do Brasil patrimônio da sociedade brasileira.
Ele é hoje a Voz do Brasil, o único programa radiofônico transmitido para 100% dos municípios brasileiros.
Hoje, o principal papel da Voz do Brasil é chegar ao campo, é chegar à floresta, é chegar ao interior.
A Voz do Brasil é um programa importantíssimo para a divulgação das políticas públicas.
O horário das 19 horas é um horário que tem sido maléfico à audiência e a audiência está decaindo.
São 7 horas em Brasília, se transformou em um patrimônio cultural do povo brasileiro.
O programa de rádio mais antigo do mundo completou esta semana 78 anos no ar. Esse programa é a Voz do Brasil, que se aproxima dos 80 anos muito diferente do que era quando começou e com perspectivas de mudança. Você sabia que o conhecido Em Brasília, 19 horas, que há poucos anos virou 7 da noite em Brasília, pode deixar de ser ouvido por muitos brasileiros se virar lei o projeto que flexibiliza o horário de transmissão do programa? Sabia também que do Senado nasceu uma reação contra essa possível mudança? Pois é, é o projeto que torna a Voz do Brasil patrimônio cultural imaterial e que mantém o programa no horário das 7 da noite. Esse projeto está em discussão nas comissões do Senado e a Comissão de Direitos Humanos já fez um debate sobre o assunto. Você vai conhecer agora os pontos principais desta discussão. Bem, a Voz do Brasil chega aos 78 anos. E com uma continha aprendida lá nas primeiras lições de matemática, a gente logo descobre que o programa surgiu em 1935, isso mesmo, e foi ao ar pela primeira vez no dia 22 de julho. Você sabe quem criou o programa? Em 1935, quem estava na presidência era Getúlio Vargas. Ele queria uma forma rápida de repassar ao povo seus atos e decisões e fez isso por meio do rádio. Mas, uma curiosidade, a Voz nem sempre foi Voz. No início se chamava Programa Nacional. Em 1938, foi rebatizado para Hora do Brasil e em 1971 passou a se chamar Voz do Brasil. Mais curiosidades. Sua primeira edição foi transmitida dos estúdios da Rádio Guanabara, no Rio de Janeiro. O apresentador foi Luiz Jatobá e a música tema, bem, essa você já conhece, a abertura da ópera O Guarani, de Carlos Gomes. O noticiário não tinha veiculação obrigatória e ia ao ar das 6h45 às 7h30 da noite. Nessa fase, parte do programa era dedicada à música popular brasileira. Por isso, passaram pela Voz do Brasil grandes cantores como Erivelton Martins, Francisco Alves e Carmen Miranda. Em 1938, então Hora do Brasil, passa a ter veiculação obrigatória, mas só tinha notícias do governo federal e ia ao ar das 7 às 8 da noite, horário da capital, que à época era o Rio de Janeiro. Em 62 entra em vigor o Código Brasileiro de Telecomunicações, que obriga todas as rádios do país a veicularem o programa. E nessa época também entram na Voz as notícias do Congresso Nacional. Hoje temos também informações do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas da União.
Sete da noite em Brasília.
Voz do Brasil. Essa é a abertura da Voz do Brasil. A música marca também o início dos primeiros 25 minutos com notícias do governo federal produzidas pela equipe da estatal EBC, a empresa Brasil de Comunicação.
Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
STJ confirma a demissão de servidor que se utilizou de cargo para favorecer companheira.
Com a vinheta que acabamos de ouvir, entram no ar os 5 minutos do Poder Judiciário, com notícias, por exemplo, sobre decisões do Supremo Tribunal Federal. E para fechar o programa, temos os 30 minutos do Poder Legislativo, 10 do Senado e 20 da Câmara dos Deputados.
Senado aprova projeto que destina royalties do petróleo para educação e saúde.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário arquiva projeto que permite tratamento de homossexuais.
Além disso, às segundas, quartas e sextas, temos o Minuto do TCU, que traz informações do Tribunal de Contas da União, órgão auxiliar do Legislativo.
Minuto do TCU.
O diálogo público é uma iniciativa do Tribunal de Contas da União.
Já contamos um pouco da história da Voz do Brasil. Agora, vamos ao debate da Comissão de Direitos Humanos sobre o projeto que torna a Voz do Brasil patrimônio cultural imaterial. Primeiramente, a unanimidade. Todos os debatedores disseram que o programa é importante e deve permanecer. Foi o caso da relatora do projeto e presidente da Comissão de Direitos Humanos, a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo.
O programa é um importante e indispensável instrumento de informação para a imensa massa de brasileiras e de brasileiros que vive no campo e na cidade, sem acesso a jornais e revistas e que não dispõe de outra forma de saber com transparência dos atos e realizações públicas.
Essa também é a posição da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, como explicou José Ramos, que representou a SECOM no debate sobre a Voz do Brasil.
A SECOM entende que é um programa importantíssimo para a divulgação das políticas públicas. Tem, no formato atual, um foco muito forte no cidadão em procurar traduzir, falando aqui do nosso pedaço no programa, né, que nós temos apenas uma parte de 25 minutos, procurando traduzir para o cidadão o que está acontecendo, quais são as decisões tomadas nesse universo oficial.
O secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal, Jonas Valente, alega que mesmo 78 anos depois de sua criação, a Voz ainda é necessária, apesar de executivo, legislativo e judiciário terem veículos de comunicação próprios para divulgar seus trabalhos.
Sim, é necessário, porque o aparecimento dessas formas de comunicação dos poderes constituídos ainda se dá fundamentalmente em plataformas que excluem a grande maioria da população. A NBR, que é o canal do governo federal, não existe em sinal aberto. Não existe. A TV Câmara e a TV Senado estão começando a expandir a sua rede no sinal aberto, ainda restritas às capitais. O mesmo para a TV Justiça. Nós não podemos dizer que esse aparato chega aos brasileiros.
Para o jornalista Chico Santana, coordenador do movimento em defesa do projeto para transformar a Voz em patrimônio cultural imaterial, a Voz do Brasil é hoje o único programa de integração nacional existente no país.
Ele é hoje, a Voz do Brasil, o único programa radiofônico transmitido para 100% dos municípios brasileiros, né? Ele permite a interação do cidadão, da comunidade, com as ações do poder público. O cidadão toma ciência das novas leis, das decisões judiciais, dos repasses de verbas, né? Ele pode, por exemplo, fiscalizar que o dinheiro da merenda escolar chegou no seu município, porque a grande imprensa não faz esse papel.
Já o deputado Domingos Dutra, do PT do Maranhão, disse que a parte da Voz do Brasil dedicada ao legislativo é o único meio de divulgação dos trabalhos de deputados e senadores que não são empresários nem donos de rádio ou televisão.
Eu, no meu caso, não tenho cargo no governo. A única coisa que me resta é a Voz do Brasil. Porque o que eu falo na Câmara, a Voz do Brasil divulga. E lá no meu Maranhão, lá no Saco das Almas, onde eu nasci, num quilombo, a única forma das pessoas saberem um pouco do que eu faço é através da Voz do Brasil.
E José Soter, do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação e coordenador executivo da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária, conta que cresceu em Catalão, no estado de Goiás, acompanhando a Rádio Nacional e ouvindo a Voz do Brasil. Para ele, o programa ajuda a democratizar a informação.
Se nós temos aí cerca de 10 mil rádios no Brasil, se nós formos fazer um levantamento das informações que são veiculadas nessas emissoras, nós vamos ver que grande parte daquilo que sai no Voz do Brasil não está nessas programações, entendeu? Não tem o menor espaço. A Voz do Brasil é um momento único em que a população tem acesso a informações a respeito daquilo que é de interesse lá daquelas comunidades que mais precisam da informação.
Também José Carlos Torres, da FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, destacou a importância do noticiário.
Voz do Brasil, que é um trabalho feito com muita qualidade jornalística, sem nenhuma ideologização, sem nenhuma editorialização, por isso se torna mais importante ainda para as pessoas que estão no interior do Brasil, no campo e nas florestas.
E o conselheiro da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Alexandre Jobim, garantiu que a ABERT não é contra a Voz do Brasil.
A Voz do Brasil faz um papel primordial. Nós escutamos a Voz do Brasil e conseguimos ouvir aqui os debates, muitos trechos de discurso do Parlamento Brasileiro, no Senado Federal, na Câmara. Temos, digamos, um purpurri das notícias do Poder Judiciário.
Mas o Brasil entrou a voz para o povo ouvir.
E a população? O que pensa da Voz do Brasil? A Secretaria de Comunicação da Presidência da República tem uma pesquisa sobre a audiência do programa feita em 2010. Segundo José Ramos, 75% dos entrevistados disseram ter o hábito de ouvir rádio. Porém, a grande maioria prefere ouvir música. Apenas 16% ligam o rádio para ouvir notícias.
Desses ouvintes, 22% costumavam assistir a Voz do Brasil. Então, de cada 5 pessoas que ouvem rádio, uma delas assiste a Voz do Brasil. E a transmissão da Voz, ela foi aprovada por 56% dos pesquisados. Esse número foi maior na região norte, que é mais carente de informação, né? Foi 69%, enquanto no sul foi 49%.
A pesquisa também mostrou que 47% dos entrevistados não concordam que a Voz do Brasil seja obrigatória, mas 39% apoiam a obrigatoriedade. E o apoio é maior nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Desses ouvintes, 22% costumavam assistir a Voz do Brasil. Então, de cada 5 pessoas que ouvem rádio, uma delas assiste a Voz do Brasil. E a transmissão da Voz, ela foi aprovada por 56% dos pesquisados. Esse número foi maior na região norte, que é mais carente de informação, né? Foi 69%, enquanto no sul foi 49%.
Para Jonas Valente, do Sindicato dos Jornalistas de Brasília, a pesquisa mostra bem quem ouve o programa.
E a pesquisa ela é muito clara. A grande demanda pela Voz do Brasil vem das pessoas que estão no campo, que estão no interior, que têm renda menor, que são pessoas que não possuem um serviço de TV a cabo, que não possuem a alternativa da internet.
Mas Alexandre Jobim da ABERT arremata.
A própria pesquisa trazida pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República já revela a opinião do brasileiro, que desaprova essa obrigação.
Como ouvimos, todos os participantes do debate se disseram favoráveis à manutenção da Voz do Brasil. Mas o mesmo não ocorre em relação aos projetos de lei que tratam do programa. É isso que vamos discutir depois do intervalo.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.